Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do NTTScast e hoje a gente vai falar um pouco sobre o sexo do casal. Olá, eu sou a Dayana.
E eu sou o Rafael.
E nós somos o NT3Cast, que a gente fala sobre relacionamento conjugal, criação dos filhos e como ter uma maior cumplicidade na criação dos filhos e no casamento.
Exatamente. Como você disse, hoje o tema sexo do casal. E nós vamos falar do sexo do casal falando justamente em torno de algo que é muito prejudicial e que infelizmente aflige a grande maioria dos casais
heterossexuais,
que é o falocentrismo. Mas aí fica aquela dúvida, né? O que é o tal falocentrismo?
Bom, se a gente puxar apenas pela visão do dicionário, o falocentrismo, então, é a visão ou forma de pensamento que defende uma superioridade masculina. Ou seja, é a visão de que a sexualidade está nas mãos do homem. Que o homem tem o falo, né, o pênis, e que então esse falo seria o agente principal. E as mulheres seriam apenas coadjuvantes nessa história, que estariam ali para dar prazer para esse homem.
E essa é uma visão bem, primeiramente, deturpada da coisa, e segundo, uma visão que ela é amplamente divulgada. Veja, a gente está em pleno século XXI e a gente ainda ouve mulheres falando para jovens mulheres: ah, você tem que segurar o teu marido na cama, você tem que fazer tudo que o teu marido gosta. Joga-se, né, sobre as mulheres a responsabilidade do sexo. E na verdade é interessante porque a mulher tem a responsabilidade de garantir um bom sexo para o marido, mas se ela gozou ou não gozou também meio que pouco importa, porque o papel dela é justamente servir o marido sexualmente.
Estar sempre disponível.
E o prazer dela meio que fica em segundo plano. Se ela gostou, gostou. Se ela não gostou, ela tem que fingir que gostou, porque fingindo que ela gostou, ela também está agradando o marido, que é super importante.
Sim, isso que você falou é bem importante, porque inclusive entra naquela questão da fragilidade da sexualidade masculina, que se a mulher for reclamar de alguma coisa que ela não gostou na cama, o homem já vai sentir que ela não ama ele, ou que o relacionamento não está indo bem, sente que ele está sendo atacado de alguma forma, porque ele acredita, né, a maioria dos homens, né, claro que aqui não dá para generalizar, se você não é assim, não se senta contemplado por essa visão, mas a maioria dos homens, eles não gostam nem que a mulher questione muito a relação sexual, porque ele acredita que isso é uma maneira dela dizer que ela não gosta dele, ou que de alguma forma ele está sendo menosprezado, a masculinidade dele está sendo menosprezada.
Eu ouço você falar isso e é incrível, a gente não pode deixar de fazer a correlação, mas eu lembro de uma cena de uma novela antiga já, que passou na Rede Globo, com o José Avil, que ainda era vivo, ele contracenou com a Maite Proença, e ele chegava assim em casa e falava: mulher, deite agora que eu vou lhe usar. Então essa foi a realidade dos casamentos por muito tempo, e ainda que hoje de certa forma isso tenha mudado, mas mudou de uma forma assim, ficou mais maquiado, ficou mais floreado. O homem não chega e fala: deite, mulher, que eu vou lhe usar. Mas é praticamente a mesma atitude que o homem tem ainda, infelizmente. Ele gasta ali um pouquíssimo tempo em preliminares. Existe a penetração, ele chega ao clímax e, boa, levanta ou vira pro lado e dorme. Algo acontece assim. E a mulher fica ali, como a gente se falou no começo, naquela situação. Se para ela foi bom, bom. Se para ela foi ruim, bom também. Ela tem que fingir que foi bom.
Inclusive, isso que você falou me fez lembrar dessas correntes de machismo extremo que defendem que o homem e a mulher, eles têm o mesmo tempo para gozar. Se ele gozou e ela não, o problema dela, porque ela teve o tempo para gozar e não gozou. Mostrando a total falta de preocupação com o gozo feminino, né? E ainda outra questão que tem que ser levantada aqui é a questão mesmo dentro desse falocentrismo, que é acreditar que o principal agente do sexo é a penetração, o que leva então essas mulheres a não sentirem prazer sexual, porque a maioria das mulheres não tem prazer apenas com a penetração. A penetração, na verdade, nem é tão importante assim. Existem outros fatores, como a pele, que é super menosprezada, que é o maior órgão no corpo e é desprezado na hora do sexo. A vulva da mulher não é levado em conta que ela não é dentro, né, da vagina, e sim fora da vagina. Então, todos esses fatores femininos, eles são descartados e pensa-se apenas em penetração, e o mais rápido possível, com uma velocidade às vezes exacerbada que nem precisaria, porque se pensasse no sexo como um todo, no corpo como um todo, como um fator sexual, nem precisaria dessa penetração tão intensa.
E eu acho interessante ouvir você falando isso, porque você vai falando e eu já vou estabelecendo um paralelo aqui bem rápido, porque hoje se discute muito. E aqui eu preciso fazer essa observação porque é interessantíssimo isso. Hoje você discute muito essa questão do falocentrismo em relação à mulher. Em como que você ter essa visão de superioridade masculina, como que isso afeta a mulher. Mas a grande verdade é que isso afeta muito os homens. E o detalhe é que, ainda que hoje exista muito material falando de como que as mulheres podem e devem explorar o próprio corpo, como que elas têm que se impor na cama para satisfazer as suas próprias vontades, etc. e tal, mas você encontra muito pouco material sobre a exploração da sexualidade masculina. O homem parece que ele está condenado e reduzido ao próprio pênis.
Exatamente isso. É só pensar que, na maioria dos casos, pelo menos, quando o homem vai se estimular sexualmente, é apenas com a famosa masturbação peniana, né? Então, a maioria dos homens, eles nem acham, nem acreditam e nem sabem, muitas vezes, que a exploração do corpo dele vai muito além disso. E isso também é importante ser falado, porque o homem, assim como a mulher, tem zonas erógenas pelo corpo todo.
Sim, mas aí a gente acaba tropicando no famoso machismo, porque o homem, desde muito cedo, ele é ensinado que explorar o corpo, se tocar, principalmente, o único lugar que você pode se tocar é o teu próprio pênis. Se tocar em outras regiões do corpo, explorar o corpo de outras formas, explorar a sexualidade de outras formas, isso aí não é para o homem, isso aí é para a mulher. Se um homem faz isso, ele já é imediatamente comparado, então, com um homem homossexual, e por consequência do machismo, o homem homossexual, ele é visto como um homem inferior, o que não tem absolutamente nada a ver, mas é fato. Na sociedade conservadora que a gente ainda vive, infelizmente, o homem homossexual é considerado um homem inferior ao homem hétero, do ponto de vista da masculinidade, certo? Então, por conta disso, você explorar o teu próprio corpo, você se tocar, você, de repente, até utilizar brinquedos sexuais, pode ser na região do pênis, na região do ânus, então nem se fala, entendeu? É algo totalmente proibido. O homem não pode, de forma alguma, chegar perto. Tanto é fato que existem homens que até acabam cometendo verdadeiros atos horríveis de higiene, de não se limparem adequadamente naquela região anal, por considerarem que isso é algo de mulher ou de homens afeminados.
Isso, tem aquela velha história, né, que eu até fiquei horrorizada quando eu fiquei sabendo, porque eu demorei para descobrir isso, que tem muitos homens que pensam que quem limpa O salão é porque tá procurando festa, né? Ou seja, eles não limpam ou não lavam também, né, a região anal ali porque eles acreditam que não pode ser tocado, mostrando aí um total desconhecimento do que seria realmente um toque para prazer e um toque para higiene, que são coisas totalmente diferentes. E estava falando, né, dessa questão do homem com o falo, com o pênis, que ele não, que ele realmente encarna essa situação machista de achar que o pênis é para prazer e tudo mais. Eu lembrei de um caso que eu fiquei conhecendo uma vez, que a moça, né, ela foi fazer então um sexo oral no namorado, né? E aí ela fez uma brincadeira, uma piadinha de cantar ali, tal, no pênis dele, e ele acabou ficando bravo e brigou com ela, falando que aquilo não era brinquedo, não era para brincar. Então, mostra muito isso que você está falando, do homem acreditar que não dá para fazer outras coisas com o pênis a não ser a penetração, aquela excitação sexual tradicional que a gente vê muito em filme pornô, né?
É, a pornografia, infelizmente, ela reduziu muito o prazer, tanto o feminino como o masculino também. E é interessante, porque quando a gente fala em pornografia, você fala em prazer masculino na pornografia, o próprio papel do ator pornô em si, você percebe que ele só recebe prazer através do falo. Só. É difícil você ver. A atriz de repente massageando o ator, explorando alguma outra zona erógena do corpo dele. Não, é sempre reduzido ao falo. E é interessante porque, continuando ainda nessas consequências para o homem, pesquisas recentes comprovaram que o homem ele tem tanto ou mais problemas que a mulher em relação à aparência do próprio corpo. Uma pesquisa britânica revelou isso. É que mais de um terço dos homens eles possuem um problema com a aparência do próprio corpo. E um alarmante percentual de 82% dos homens gostariam de ter um falo maior, ou seja, queriam ter um pênis maior. E isso é alarmante porque vem justamente dessa questão da indústria pornográfica que traz esse mito de que o pênis grande é que vai ser responsável por uma virilidade maior, ou seja, um homem de pênis maior, ele vai chamar mais atenção das mulheres, ele vai ser, digamos assim, um homem melhor na cama, o que na vida real, na vida factual, quando você realmente se casa com uma mulher, você acaba descobrindo que isso aí não tem absolutamente nada a ver. O tamanho do falo, na verdade, ele vai influenciar muito pouco no prazer do casal.
É exatamente isso que você falou, até porque, como eu estava comentando anteriormente, a vulva feminina ela não é nem dentro da vagina, ela é por fora. Então, essa questão do pênis grande, que é trazido exatamente pela indústria pornográfica também, é um mito, né? Um mito muito grande. Inclusive, muitos desses atores que aparecem com esses pênis enormes nos filmes, quando vai pesquisar melhor, é uma montagem que eles fazem ali, e o pênis do cara é normal. Então, muitos homens vão atrás desse mito dos pênis gigantes, achando que é isso que vai fazer ele ser um homem mais másculo, quando na verdade não tem nada a ver. Inclusive, hoje, né, já tem uma procura aí até por cirurgias para aumentar o pênis, achando que é isso que vai resolver o problema dele na cama.
Esse negócio do pênis, ele é tão alarmante que cerca de 25% dos homens, ainda nessa pesquisa britânica, cerca de 25% dos homens preferem fazer amor, né, preferem o ato sexual com as luzes apagadas. Eles têm medo de que a mulher, ao ver o pênis dele, de alguma forma, ela ridicularize ele. Que ela ria, que ela fale, nossa, mas o teu pênis ele é pequeno, ele é fino, etc e tal. Um monte de bobagem. Mas é fato, isso passa muito no imaginário masculino. E veja que quando a gente começa a falar em sexualidade masculina, sempre acaba voltando pro pênis. Como a gente falou, o homem ele acaba esquecendo de explorar as zonas erógenas. Pescoço, virilha, pés, mãos. assim como as mulheres, abdômen, assim como as mulheres, os homens possuem diferentes zonas erógenas que devem ser exploradas, porque o sexo não é só a penetração, na verdade a penetração ela é o último estágio do sexo, e tanto homens quanto mulheres, eles têm que aprender isso. Mas vamos parar de falar um pouco sobre a consequência para os homens, vamos falar agora das consequências para as mulheres.
Bom, na verdade, para as mulheres, essa consequência é devastadora, porque é só pensar em como que nós somos criadas aqui na sociedade brasileira. É feio tocar na vagina, né, na região sexual feminina, é feio olhar, você não pode se conhecer, você não pode olhar, e muito menos se tocar. E ainda, né, tem aquele antigo mito da virgindade, que a mulher tem que casar virgem, tem que preservar a sua virgindade, como se fosse o maior tesouro dela, a questão de ser virgem, casar com o homem sem nenhuma experiência sexual. Então a mulher não pode se explorar sexualmente de forma nenhuma, porque é feio, porque é ser uma mulher devassa, uma mulher
vagabunda
mesmo, né? E isso é terrível, porque a mulher não se conhece, não sabe nada sobre o próprio corpo, aí acaba muitas vezes tendo experiências sexuais ruins e acredita que isso é o padrão, isso é o normal, que ela não precisa sentir prazer, ou que ela pode sentir às vezes até um pouco de prazer, uma excitação, mas na hora do gozo mesmo ela nem sabe como que é. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu tenho pesquisado bastante sobre esse tema, é que muitas mulheres, elas pesquisam como seria o gozo feminino, porque elas não têm certeza se elas gozaram. E, inclusive, né, esses especialistas em sexualidade, eles falam, se você não sabe, não tem certeza se você gozou, é porque provavelmente você nunca gozou na vida. Então, muitas mulheres, a grande maioria ainda, não, nem sabe o que é gozar. Porque ainda tem aquele mito que a gente estava falando, né, do falocentrismo, de que o sexo é penetração. Então não tem a exploração do corpo feminino, ou quando ela vai explorar o próprio corpo, ela explora já direto com a penetração. Aí existem hoje vários masturbadores, né, no mercado, e ela acaba não conseguindo também dessa outra forma, não só por essa questão, né, de não saber explorar o corpo, mas também por causa do entrave psicológico que muitas mulheres sentem quando elas começam a se tocar, ou quando o parceiro começa a tocar elas sentem que ela tá fazendo alguma coisa suja e que ela tem que terminar aquilo ali de uma vez, porque não é bonito pra mulher sentir prazer ou ter uma maior liberalidade dentro do sexo. Uma mulher que ele acha certa para casar e que espera que ela seja pura, né, até mesmo durante o casamento, aí faz um sexo meia boca no casamento e se acha no direito de sair e transar com outras mulheres porque ele quer ter o prazer sexual. Então ele acaba como que eu posso dizer, tendo essa ação de ter uma mulher que é a mulher capa, né, de um relacionamento perfeito, mas dá as escapadas por fora.
A famosa, bela, recatada e do lar.
Isso. E é uma visão ridícula, na verdade, né? Vamos falar bem a verdade, porque se o homem quer gozar, por que ele não aproveita para explorar isso com a mulher, né? Então essa visão machista ainda do que é o sexo, do que deve ser o sexo do casal, acaba prejudicando muito os relacionamentos.
Sim, e aqui vai algumas dicas para os homens que estão nos ouvindo. Então, homens, se permitam explorar o corpo de vocês. Não existe nenhuma zona do seu corpo que, se for explorada, te tornará menos homem, ou te tornará um homem homossexual, né? O homem, ele tem muito medo disso, né? O homem hétero, ele tem um medo terrível de ser comparado a um homem homossexual. Então, se permita explorar a sua pele. Então, deixa a mulher tocar você, deixa ela passar as mãos nas suas coxas, deixa ela passar a mão nos seus braços, no seu pescoço. Se permita sentir, de repente, uma massagem, um beijo, um carinho. Não tem problema nenhum. Então, eu até lembro agora, me veio aqui na memória um amigo que ele tinha bem aquele estilo do rapaz pegador, queria ficar com todo mundo, etc e tal. E ele tinha algo muito peculiar, que ele... A gente até uma vez entrou nessa discussão por causa que ele saía com as meninas, enfim, e ele tinha uma verdadeira ojeriza, ele tinha um horror que a mulher mesmo, que uma mulher, apalpasse as nádegas dele, né? E aí eu falei, nossa, mas por que você não gosta que uma mulher pegue, né? Não, pô, isso aí não é coisa de homem, homem não deixa pegar na bunda. Então veja, que coisa ridícula. Então, se permitam sentir prazer em todas as partes do corpo, se permitam também investir mais em preliminares eróticas mesmo. Não,
quando preliminares a gente... que não envolvam falo.
Exatamente, porque falo em preliminar hoje, a pessoa já pensa direto em sexo oral, né?
Sim.
Tanto para o homem quanto para a mulher. A preliminar, ela também acabou sendo reduzida a isso, preliminar é sexo oral. Então se permitam se beijar, se curtir, curtir o cheiro um do outro. Eu acho que é uma coisa sensacional, aquela coisa de você sentir o cheiro da tua parceira. Sentir o toque, sentir o calor da pele. Então, se permitam, antes de tudo, se excitarem muito, né? É a dica que eu dou para os homens. Então, se permita ser tocado.
E só quando realmente já tiver excitado sexualmente, aí pode pensar em ir para as regiões genitais. Fazer essa experiência para ver como que é diferente, né? Mais intenso a relação sexual. Até a gente já tava falando aqui também, acho que foi um vídeo, não tenho certeza se foi um vídeo ou um outro podcast que a gente tava falando, exatamente nessa questão de que a penetração deve ser o último, né?
É o último estágio, né?
É o último estágio do sexo. E que é importante que os dois conversem e saibam o que dá prazer um no outro, pra realmente ter uma cumplicidade maior no casamento, no sexo, se permitir ser mais feliz, né? Sem tanto tabu e tanto preconceito. E aqui para as mulheres, eu acho que fica algumas dicas também bem importantes, que é não tenha vergonha do próprio corpo, não tenha vergonha de se explorar, isso não é sujo, é importante que você conheça seu próprio corpo, se estimule, deixa o parceiro te estimular de outras formas que não seja a penetração. E você não é obrigada a segurar marido. Você não é obrigada a fazer sexo porque o marido quer. Você é um ser humano e tem o direito de sentir prazer também.
Eu acho que se fica uma dica aqui final, é isso. Aproveitem a oportunidade que vocês têm, se conheçam mutuamente.
Um grande abraço, um beijo e rumo à virada no relacionamento de vocês.
Até a próxima.